11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, começou 11 minutos e não é todo dia que o esporte brasileiro obtém feitos espetaculares, para não dizer, Marcela, históricos.
É verdade, Gesiel, são momentos que ficam para sempre registrados nas retinas de quem teve o privilégio de ver essas conquistas, como o tricampeonato do tenista Gustavo Kuerten lá em Roland Garros, o bicampeonato olímpico do Ademar Ferreira da Silva no salto triplo.
E um desses feitos espetaculares completou 30 anos nessa semana. Nós estamos falando da conquista da medalha de ouro do basquete masculino brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987.
Será que nossos comentaristas de hoje concordam que a vitória de 120 a 115 diante dos favoritíssimos norte-americanos foi mesmo um feito e tanto?
Olha, Marcela Diniz, eu vou falar por mim e depois vou querer ouvir o nosso convidado que sabe tudo de basquete, que é o Thiago Medeiros, inclusive, é árbitro de basquete.
Isso.
Thiago, bom dia!
Muito bom dia, Gesiel, bom dia, Marcela, bom dia a toda a equipe da Rádio Senado e ao nosso ouvinte.
Thiago, eu vou dar minha opinião aqui de torcedor e você dá a sua opinião mais técnica, porque você entende desse assunto infinitamente melhor do que eu. Mas eu, como torcedor, ainda lembro daquele jogo do Pan-Americano de 1987 e era mais jovem, né? Eu, na época, eu não tinha muito assim a noção de que era tão grandioso o que estava acontecendo. Eu torcia pelo Brasil e achei legal, e quando o Brasil ganhou foi uma coisa assim maravilhosa. A gente sabia que jogar contra os Estados Unidos era já estar jogando pelo segundo lugar, porque os Estados Unidos sempre foi muito forte, há uma tradição do basquete muito forte, mas ainda assim foi uma coisa assim de arrepiar. Eu realmente acredito que esse foi um feito e tanto. Eu pergunto, você, um homem do basquete, ganhar dos Estados Unidos lá em Indianápolis, ainda hoje, quando a gente lembra, é um negócio para arrepiar, né?
Sem dúvida, Gesiel, um fato incrível que o Brasil conseguiu naquela época, em 1987, só para ter alguns dados, para a gente ter a noção do que foi aquela vitória. Foi a primeira vez que o time de basquete dos Estados Unidos perdeu dentro de casa. Foi a primeira vez que sofreu mais de 100 pontos e aquela vitória do Brasil foi um marco de uma revolução na história do basquete, porque há 30 anos a seleção brasileira jogava como os times da NBA jogam hoje, chutando muito de 3 pontos, e aquilo para eles foi uma grande novidade, e o Brasil que apresentou essa novidade ao mundo.
Pois é, e que time era aquele, hein? É um time que tinha o Cestinha, claro, Oscar, tinha Marcel, tinha Pipoca, Cadum, esse pessoal que marcou tanto a história do basquete que a gente não tem como esquecer ainda hoje. Você fala nesse pessoal ainda hoje, porque realmente gravaram em pedra ali esse feito histórico, né? Que seleção era essa, Thiago?
É verdade, foi um timaço, realmente o Brasil tinha um timaço. Naquela época, o Oscar, só para a gente ter uma ideia do que fez o Oscar naqueles Jogos Pan-Americanos, fez nada mais nada menos do que 249 pontos em 7 partidas. Só na final, ele fez 46 pontos. Isso é dificílimo de ver hoje, principalmente em jogos decisivos, né, como numa final. E essa vitória do Brasil, ainda por cima, fez com que os Estados Unidos deixassem de jogar com amadores, porque naquela época eles ganhavam tudo, até mesmo com os amadores, né? Os jogadores que não eram da NBA, jogaram assim no PAN, perderam para o Brasil, já ligaram o sinal de alerta.
Opa,
jogaram
não vou mais
assim,
fazer essa graça. Né?
Pois é. Jogaram assim ainda em 88, na Olimpíada, perderam também, e a partir daí pensaram, não, vamos acabar com a brincadeira. Isso. E vamos colocar o pessoal da NBA para jogar.
Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, né? Só para você ter uma ideia, estou aqui no site aberto aqui da NBB, e eles falam sobre esse feito histórico. O Marcel, dando um depoimento, ele diz aqui: a verdade é que eu estava morrendo de medo de tomarmos uma porrada deles, uma derrota de 50 pontos. Todo mundo tinha essa sensação. Depois daquele dia, eu passei a acreditar que eu posso fazer qualquer coisa na vida.
Muito bom.
Depoimento do Marcel. É aquela sensação que dá, poxa... agora comigo ninguém pode, né?
Gente, mas vamos ouvir uma gravação histórica. E eu gosto do rádio por causa disso. A gente resgata umas coisas assim históricas. E a gente vai ouvir uma gravação que traz os momentos finais daquela final de basquete, 23 de agosto de 1987, Market Square Arena, em Indianápolis.
Depois de terminar o primeiro tempo com uma desvantagem de 14 pontos no placar, a seleção brasileira, numa atuação sensacional de Oscar e Marcel, vira o jogo e chega aos segundos finais com a medalha de ouro garantida.
Acompanhe na voz do grande Januário de Oliveira, narrador que ficou famoso com bordões como "tá aí o que você queria" e "tá lá um corpo estendido no chão". Os comentários são de Emanuel Bonfim, treinador do time de basquete do Flamengo.
É do Brasil, do rebote! Para com ela, Oscar, bate bola, faltam 24 segundos, é agora, a medalha de ouro está chegando, o arremesso é feito, bate no aniversário, voltou, Oscar levanta, lá na esquerda, o Brasil chegando, Marcel vai tentar de 3 pontos, preferiu infiltrar-se lá dentro, Brasil, medalha de ouro, 120 a 112, a comemoração do Brasil vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tem importância. Termina o jogo! Brasil, campeão! Brasil, medalha de ouro! Chora o Oscar!
Chora todo mundo, sensacional! Essa vitória foi contagiante.
No peito e na raça.
Olha, arrepiou aí, Thiago Medeiros.
Realmente. Dá emoção até agora, hoje, não tem jeito.
É muito legal. Um dia depois, em 24 de agosto de 87, vários senadores destacaram no plenário feito da Seleção Brasileira de Basquete Masculino, entre eles Jamil Haddad, do Rio de Janeiro, Itamar Franco, de Minas Gerais, e Pompeu de Souza, do Distrito Federal.
É isso aí, gente. Eu tenho outra pergunta para vocês. Então, a gente poderia afirmar aí que essa vitória sobre os Estados Unidos não foi só histórica, mas revolucionária?
Eu acho que foi. Eu acho que foi revolucionária. Primeiro porque mostrou que o Brasil tinha um time de basquete que podia chegar. E depois quebrou um pouquinho daquela arrogância americana de achar que está indo, mas já sabe que já tem o título. Foi bom, foi uma coisa boa. Eu acho que até quem não é do Brasil, claro, com exceção dos americanos, estava torcendo um pouquinho pela seleção brasileira, porque é como o Marcel falou, imaginava-se que ia ser uma partida assim, massacre dos Estados Unidos contra o Brasil, e o Brasil vai lá e toma o título dos Estados Unidos. Revolucionário, eu acho que foi, né, Thiago?
Com certeza, sem dúvida nenhuma, Gisiel, inclusive, um daqueles jogadores que estavam em quadra pelos Estados Unidos na derrota para o Brasil, depois veio a se tornar um membro do Dream Team de 1992, o pivô David Robinson. Ele fazia parte daquele time que ele não era profissional na época, depois, 2 anos depois, se profissionalizou e foi jogar na Olimpíada de Barcelona.
Pois é, a gente então relembrou esse feito histórico, esse feito revolucionário, os 30 anos daquela vitória do Brasil no PAN de Indianápolis, quando o Brasil simplesmente deixou os Estados Unidos chupando o dedo. Não foi dessa
bom
vez.
Demais.
Sorry, America.
Sandro Rodrigues mandou um montão aqui de carinhas chorando. Acho que ele se emocionou aí com essa gravação histórica que a gente passou.
Com um monte de bandeira do Brasil aqui. É legal a gente relembrar essas coisas, realmente. Bom, hoje quase que 11 minutos é só basquete, né? Mas sai a bola de basquete, entra a gorduchinha, como a bola de futebol era carinhosamente chamada nas narrações do nosso grande Osmar Santos.
Tem rodada neste final de semana no Campeonato Brasileiro. A gente começa com a Série B e tem a palavra nosso especialista em segundona, o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional.
Olha aí, Thiago.
Uou! Marcelo, tava tá no script. Isso daqui foi Adriano Faria, não foi que deixou pra eu ler? Eita!
Fala, Thiago, como é que tá? O Internacional agora tá numa boa, né? Eu só vejo verdinhos na minha frente. Os últimos jogos aí, o Internacional ganhou todos, pelo menos os últimos 5 jogos, ou ganhou mais?
É, falando em segunda, até foi um milagre não me convidarem para o 11 minutos da segunda-feira, né? Porque eles estavam me convidando.
É, não, deixa eu te explicar por quê. É porque eu falei para o Adriano: Adriano, o rapaz entende tudo de basquete. Essa pauta do 11 minutos da sexta-feira tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com o Thiago. Agora, na próxima segunda-feira, quem sabe uma segunda-feira dessa aí, a gente volta à nossa programação normal, Thiago.
Tá certo. Mas realmente na Série B o Inter tá melhorando bastante, engatou em uma sequência de 5 vitórias seguidas e agora vai enfrentar o Paysandu hoje à noite e se vencer assume a liderança da Série B.
Você acha que já nessa rodada o Internacional já mostra que veio para ganhar mais um título?
É possível que sim, claro que a prioridade de todos os times que jogam a Série B é conseguir uma das 4 vagas, né? O primeiro título vai ser um dos 4 primeiros, mas se ficar em primeiro lugar geral também vai ser um plus bem interessante aí pro Internacional.
Mais um para a sala de troféus, né?
Claro, ruim
não é, né?
Claro.
O América Mineiro ainda é o primeiro colocado com 41 pontos, depois segue o Internacional do nosso Thiago Medeiros com 39, tendo a possibilidade de já ganhar a dianteira, se ganhar o próximo jogo. Vila Nova com 35 e Ceará fechando o G4 da Série B com 34 pontos. E na zona de rebaixamento, os dois times pernambucanos estão numa situação complicada. Quem abre a zona de rebaixamento é o Santa Cruz, depois vem o Figueirense, é o 18º, o Náutico, 19º e o ABC com 16 pontos, fecha a zona de rebaixamento da Série B. Situação bem complicada aí para os times da Série B, os últimos times, Santa Cruz, Figueirense, Náutico e ABC. Comentar um pouquinho também, Thiago, sobre a Copa do Brasil. Saíram os finalistas, agora é Flamengo e Cruzeiro. O que é que você tem a falar sobre os finalistas, em quem você aposta?
Duas semifinais bem emocionantes, né, José? O jogo ali do Flamengo...
Pois é, todos os dois jogos muito bons.
É verdade, o Flamengo só conseguiu a vitória ali com um jogo bem na raça mesmo, vencendo o Botafogo por 1-0. Já o Cruzeiro precisou da disputa de pênaltis, né, com muitas defesas de goleiro, muitas bolas na trave, enfim, até a finalização ali pelo Thiago Neves, fazendo o gol de pênalti que definiu a classificação do Cruzeiro. Agora, eu não tenho favorito, viu? Por tradição, eu diria que o Cruzeiro é um pouco mais favorito por ter mais títulos da Copa do Brasil. Mas, da mesma forma, o Flamengo veio jogando muito bem, veio crescendo aí nessa Copa do Brasil, então vai ser uma final de encher os olhos aí pra gente assistir.
Tá aí, Flamengo e Cruzeiro. Eu vou apostar no Cruzeiro também, junto com você, Thiago, pra depois não dizerem por aí que é questão ainda de rivalidade, 87, essas coisas. Não, eu tô exatamente na vibe aí do Thiago Medeiros, com relação ao Cruzeiro. Eu vou também votar com o relator.
Não é só porque tirou o Grêmio, não, mas eu também vou torcer para o Cruzeiro na final.
Olha, tá vendo? Thiago Medeiros, com relação à tabela da Série A, nós temos aí jogos no final de semana. Fluminense do Adriano Faria vai pegar o Vasco da Gama, time de quase que metade da Rádio Senado. O Flu e o Vasco jogam amanhã, já é o jogo das 16 horas. Corinthians pega o Atlético de Goiás, Flamengo, o Atlético Paranaense, Palmeiras, o São Paulo, Bahia, o Botafogo, Ponte Preta, o Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro pega o Santos, Avaí, a Chapecoense, Curitiba, Vitória, e o Grêmio vai pegar o Sport, jogo lá na Arena do Grêmio. Eu tô querendo pelo menos um empatezinho nesse jogo aqui, que é um jogo bem difícil. O Grêmio tá embalado. Com relação à questão do nosso final de semana, qual o jogo que você destacaria aí na Série A, Thiago?
Ficar de olho ali no Corinthians, né? Porque para ver se vai conseguir manter.
Ganhou de novo, né, da Chapecoense, naquele jogo que tava faltando, jogo faltante no meio da semana.
Exatamente, já tava bem à frente, se consolidou mais à frente ainda com a vitória sobre a Chape. E vão ficar de olho para ver até que ponto vai essa distância que o Corinthians consegue abrir, né?
Dos adversários. Hoje já são 10 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. Que coisa. Corinthians 50 pontos, Grêmio 40, depois vem o Santos com 37, Palmeiras com 33, fecha aí o G4. O Z4 abre com São Paulo. O São Paulo tá difícil de melhorar, né, Thiago?
É verdade, tá?
É uma instabilidade, é aquela... O que é que tá acontecendo, hein? Será que o São Paulo vai ser o time grande a cair na próxima... Nessa rodada e vai pra Série B no ano que vem? Porque não tem esse negócio não, né? Se não jogar bem, a situação é complicada.
Pois é, tá naquele círculo vicioso dos times que costumam cair. Não dá pra dizer que vai cair, né? Não dá pra afirmar com
Mas
certeza.
Tá fazendo força, né?
Tá naquele círculo vicioso de empata e perde, ganha uma, perde duas. Enfim, tem que melhorar essa campanha se quiser ficar na Série A.
Bom, tá aí. O São Paulo abre a zona de rebaixamento, depois tem o Vitória com 18, é o 18º, Avaí o 19º e o Atlético de Goiás com 15 pontos, é o 20º, situação aí do Z4. Bom, é isso. Estamos chegando aí ao finalzinho, então, de mais um 11 minutos. Quero agradecer aí a presença do nosso querido Thiago Medeiros. Thiago, como é que tá a questão aí dos jogos? Tem apitado jogos de basquete? Como é que tá os jogos da NBB? Como é que tá essa coisa?
É verdade, aqui eu apito jogos aqui no Distrito Federal mesmo, em Brasília, né? Mas lembrando agora que hoje, inclusive dia 25 de agosto, é um dia que vai ser definido quais times jogarão o NBB na próxima temporada.
Dia inclusive, decisivo, né?
Nas cidades aí que temos adicionado, o basquete cearense já está confirmado, inclusive já montou o elenco e já está se preparando para a próxima temporada, enquanto que o Brasília segue em definição, mas pelo jeito, hoje vai se bater o martelo, espera-se que hoje se bata o martelo, para a gente saber se o time de Brasília joga ou não a próxima edição do NBB. Faltavam ainda até pouco tempo as garantias orçamentárias de que o Brasília tem patrocínios para conseguir jogar na próxima temporada.
E é bom que consiga, porque há uma tradição brasiliense no NBB, seria muito chato, né, se Brasília não estivesse na competição ano que vem, pela tradição que tem.
Com certeza, já venceu várias vezes, é tetracampeão brasileiro, tricampeão do NBB também, diversos títulos internacionais. Seria bem interessante se Brasília mantivesse a sua equipe na próxima edição do Novo Basquete Brasil.
Thiago Medeiros, vou torcer para que o Internacional ganhe a dianteira aí nesse final de semana, ou na próxima semana já esteja aí como primeiro colocado, tá beleza?
E eu também torço para o Sport conseguir pelo menos um pontinho nessa rodada.
Tá certo. A opinião isenta do Thiago Medeiros aí com relação ao jogo Grêmio e Sport. Obrigado, Thiago. Grande abraço.
Valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima.